Seguindo aqui, Débora, me conta agora um caso legal de palco, da tua trajetória. Me conta aí alguma história que você tenha uma boa lembrança desses anos aí de estrada, alguma coisa que aconteceu contigo em viagem, em palco, se alguém já tentou te bulinar por aí nesses palcos da vida, ou alguma coisa mesmo de banda.
Ah, essa pergunta é bem, bem gostosa, né? Porque todo mundo que trabalha com banda, com música, tem muita coisa gostosa de lembranças, né? De coisas, eu vou dizer assim, aquelas coisas de que a gente sente como se fosse família. Poucas bandas, Léo, poucos grupos que eu trabalhei que eu não me senti à vontade.
Sim,
Né?
que legal.
Foi assim, tipo uma família, que eu não me sentia em casa, poucas, pouquíssimas mesmo. Na verdade, só teve uma banda que eu não me sentia parte da família, sabe? Eu não me sentia parte da família. Infelizmente, por mais que fizessem com que eu me sentisse bem, mas eu não me sentia, não conseguia me sentir à vontade. Mas assim, tem várias situações. Só que tem uma bem legal, foi com a banda Bayomi, né, do professor Newton, que nós estávamos ensaiando o dia todo, ensaiando. A gente começou a ensaiar muito em cima do carnaval. Nós íamos puxar três blocos, se eu não estou enganada, e o pessoal do bloco trouxe a música muito, muito em cima para a gente pegar. Então a gente estava ali, ó, em cima dos ensaios direto para pegar a música, e passou a hora de lanche, passou a hora de almoço, passou a hora de tudo, e a gente, todo mundo ali morrendo. E o estresse vem, viu? Quando vem a fome, os músicos ficam loucos.
Não é isso?
Cantora fica estressada. E ali naquele estresse louco, rolava aquela farofinha, né? Aquelas farofinhas loucas lá. Toda a banda já teve isso, tem certeza
Bom
disso?
demais.
E esse momento para mim foi muito gostoso. Aquele momento ali de entrega, de todo mundo na humildade mesmo ali, sentado, comendo, junto, conversando. Aquele momento de estresse passando, a gente ali conversando de coisas boas, falando do estresse, contando como o outro reagiu com o outro quando pediu para voltar a música, a cantora errando a letra, né? Isso sempre vem acontecendo. Então, assim, são momentos. Esse foi um momento marcante para mim. Teve também um outro momento com a pegada show lá de Cedral, onde nós estávamos num fim de evento, carnaval, chuva rolando. E eu tenho um problema muito sério de não tomar nada. Eu fico numa pressão do caramba, né? Que eu não tomo coisas geladas durante o carnaval. Não tomo, não
Ah, sim.
consigo fazer isso. Para mim, parece que a minha voz vai embora. É, eu tenho isso comigo. Então, na terça-feira de carnaval é o dia. Todo mundo já sabe. Quem me conhece já sabe. Terça-feira de carnaval, a Débora vai tomar aquela coquinha gelada, bem gelada. Então, esse momento para mim foi muito marcante com a pegada show, onde acabou, né? Finalizou o carnaval, a chuva do caramba. Nós ali, eu digo, agora eu posso pegar a chuva, agora eu posso me esbaldar no gelo, posso me esbaldar no, no. Que eu não bebo. A minha bebida é Coca-Cola. Então, assim, eu dizia, agora eu posso tomar minha coquinha gelada. Então, assim, esses momentos para mim, ixi, valeram muito, muito. São coisas que ficam na minha cabeça. Fora brigas, as briguinhas de ensaio, isso é massa também. No momento lá, todo mundo se estressa, mas depois a gente recorda com tanta saudade, tanta alegria, né? De que foi um trabalho realizado com estresse, com altos e baixos, mas surgiu, aconteceu, a gente fez valer a pena, né? Isso para mim é muito gostoso. É, eu lembro com saudade. Isso aconteceu muitas vezes, essas situações aí de confusão, a gente na hora ficar chateado, mas é gostoso sim. Para mim é. Eu recordo com saudade.
Se a gente for contar cada caso, e caso por caso, e eu que quero saber cada coisa, vai dar um podcast, não vai dar uma entrevista, não. Quem sabe qualquer dia desse eu não te chamo de novo aqui pra gente fazer um podcast. Que aí você me conta com mais detalhes cada coisa, e talvez você me conta até as coisas que você não quis dizer aqui. Mas que massa, bom saber que você não bebe. É muito, muito difícil a gente ver alguém que é do meio da música, que não bebe. Tipo, muitos artistas por aí, pra subir no palco, tem que subir tomando alguma coisa, músico principalmente, mas ainda tem as exceções. A exemplo, tem o Ives, que não bebe, faz música pra quem bebe, pra quem é de um outro mundo, entre aspas, diferente do dele, e ele é um cara que não bebe, trabalha direitinho no show, não bebe. Tem João Viana, tem você, tem algumas pessoas lá da banda do Safadão também, que eu já ouvi dizer, e é assim. A galera também consegue trabalhar sem precisar estar alcoolizado, né? Das briguinhas de ensaio eu também tinha curiosidade de saber, mas eu não sei se pode contar, né? Não sei se tem tempo ainda para contar. Eu tenho, mas não sei se você tem.
É, muita gente fica... Não acredita, né? Quando eu falo que não bebo, só tomo água nos shows, o pessoal fica um pouco tipo, ai, acho que não, alguém proibiu. De fato, não. Não bebo mesmo. Porque eu acho ruim. Cerveja é ruim, gente. É ruim, é amargo.
Também não gosto
muito. Eu não gosto. É, em relação às briguinhas, pode fazer as perguntas sim. Se puder responder, né? Eu respondo.
Obrigado, viu? Desde já eu quero já te agradecer pelo tempo que você tá dedicando pra gente aqui. Muito obrigado de coração, tá? E, assim, eu tô aqui pra perguntar e você tá aí pra responder só o que você puder. O que você não puder responder, você não responde, tá bom? Sobre as briguinhas de ensaio, as coisinhas que eu sei que tem, sempre tem. Quando não é isso, é as trollagens. Você tem um caso aí que você pode me contar, alguma coisa que aconteceu de bastidor mesmo, que a galera sempre gosta de saber de bastidor também. Gosta muito de saber depois de pronto, mas gosta muito de saber o que acontece antes, por trás das cortinas, os ensaios, as viagens. Tem alguma coisa aí que você pode me contar?
Ai, coisas pra contar, a gente tem nos quilos, nos balde. Pena que não tem como contar tudo.
Né?
É, as brigas sempre acontecem, Léo, em questão de... Tem tudo, tem briga, na verdade. Questão de repertório, questão de tempo de solo na entrada, é questão de como você... Isso é um pouco, pra mim, é um pouco irritante, quando o pessoal quer impor pra você como você tem que cantar, como é que você tem que impor sua voz, como é... Cara... Eu discordo disso, eu acho que cada artista tem seu jeito de cantar, tem
Verdade.
Sua maneira de fazer acontecer. Já tiveram confusões comigo por eu... Às vezes eu tenho umas maniazinhas feias, são manias feias, sei. Mas sou eu, cara, é Débora Ramos, não é Ivete, não é Cláudia,
pois é.
Não é Samira Show, não é Márcia Felipe.
É Débora.
É Débora. Então, as pessoas têm que começar a entender que cada artista tem sua maneira de desenvolver seu trabalho. Você tá ali cantando da sua forma, aí algum músico chega e vem. Ai, mas a música é isso assim, vai pra... Se você não estiver errando tom e não estiver errando nada em relação que prejudique a música, eu não acho errado que você busque, como é que eu posso falar, uma questão sua de cantar a música. E isso é uma questão que gera muita confusão em banda. É repertório. Você coloca uma música, os músicos ou acham difícil e não querem falar. Eu costumo dizer que eles acham difícil e não querem dizer. Aí bota defeito na música e que essa música não entra. Isso sempre gera conflitos também. Eu fiz uns trabalhos como eu falei no início, com Boi de Orquestra. Era um trabalho que eu tinha muita vontade de fazer. Muita vontade mesmo. E tive esse prazer antes de vir. Né, embora do Maranhão, eu tive a honra, o prazer enorme de poder fazer esse trabalho durante 3 anos, né, tive essa oportunidade, e nessa situação tiveram muitas confusões. É, um amigo meu, trombonista, Thiago Anjos, dos Anjos, beijo, agora é beijos, né? Eu gosto muito dele, muito mesmo, mas a gente acabou tendo confusões, né, nos ensaios. Creio eu que sejam por conta do ensaio excessivo, porque isso acaba com a gente muito tempo ensaiando a mesma coisa, porque quando você ensaia para um carnaval e para um São João, você acaba ali, ó, aquele ensaio maçante, aquele ensaio chato, porque são sempre as mesmas coisas ali, ó, todo dia, ensaiando a mesma coisa. Aí acaba tendo estresse. E eu tive muito estresse com ele nesse período de São João. A gente vivia tendo confusão, cara. E essas brigas aconteciam devido a essas coisas. Porque o ensaio acaba sendo chato, acaba sendo estressante. A gente passa a hora muito tempo junto e já sabe. Quando as pessoas passam muito tempo junto, as ideias já não batem. Aí o que não batia, que era de boa, já começa a estressar um ao outro. E foram essas situações.
É questão da convivência, né? A parte da convivência que a gente sabe aí como que é cada pessoa, como que é conviver com cada pessoa. Tem dessas coisas também.
Outra questão comigo de confusão que pra mim é um pouco chato é a questão de como se vestir.
Isso
pra mim é...
Mesmo, é?
É o fim do mundo. quando a pessoa quer impor o que você veste nos palcos. Eu acho que o teu visual é a tua identidade, né? Eu até tive uma confusão aí na última banda por conta disso. Porque querer impor o que a pessoa vai vestir, né? Ah, te inspira em tal fulano, em tal ciclano. Eu acho que tu tem que vestir o que você deseja, cara. A imagem que você tá vendendo ali é sua. É o que você deseja passar pro teu público. Se você se sente bem vestindo o que você tá usando naquele momento, o que é que tem a ver, né, o que o outro... Eu discordo dessa história de vestir o que um dono, ou que um músico, ou que um simpatizante acha. Eu acho que você tem que vender o que você acha que tem que ser transmitido por você, né? E eu sempre defendo e defenderei eternamente isso, que o teu visual depende de você, do que você quer usar, do que você quer transmitir. Essas tretinhas aí vai ter sempre. O bom é que depois que passa, a gente volta, é uma boa conversa e tudo fica de boa normalmente, tudo fica legal e isso que importa.
É isso aí, mas no fim das contas acaba dando sempre tudo certo. A galera sempre acaba vendo os finalmente, né, o depois de pronto. E coisas assim vão sempre agregando para todo mundo que está no meio da música ou em suas diversas áreas profissionais, né? Até porque, se a gente for ver, dentro de uma estrutura de uma banda, não é só músico que tem. E enfim, essas coisas aí, independente de ser banda ou não, sempre vai acontecer. Deixando essa parte de lado aí, Débora, vamos passar agora para atualidades, né? Vamos saber aí como que você está atualmente, pra gente não demorar mais do que a gente já demorou, mais do que eu já tô tomando seu tempo aqui. Me conta o que que você tá aprontando atualmente, por onde que você tá, como é que tá a tua vida hoje, a carreira, como é que tá?
Léo, hoje eu me encontro numa fase de recomeço. Tô numa fase de recomeço. Hoje eu moro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Fui acolhida com carinho enorme, né, aqui na cidade, graças a Deus que eu tive essa sorte, porque normalmente quando você chega num outro estado, numa outra cidade, o pessoal não te conhece, então tem que ralar novamente, né? Do zero. E eu tive a graça de Deus de ter pessoas no meu caminho, como sempre eu tenho pessoas no meu caminho para estar me ajudando, para estar me apoiando. Cheguei em Angra e já estou com uma galera massa, uma banda legal
Nossa, que legal.
aqui de Angra. Uma galera maravilhosa. São três cantores comigo. Estou fazendo forró. Hoje a banda é 100% forró, né? Não é como aí no Maranhão, aí em Cururupu, que eu fazia a rocha. O repertório daí era 80% a rocha e o restante misturinhas, né? Para cá não. Para cá eu posso dizer que 100% forró. Forró de paredão mesmo. Que de fato é o que eu gosto de fazer e estou feliz por isso.
Pô, que
É porque
massa.
é o que eu gosto de fazer. São pessoas legais, me receberam com muito carinho. A cidade é maravilhosa. Estou muito feliz mesmo em poder estar tendo essa oportunidade, né, de dar uma reinventada no que eu já tinha, no que eu já na bagagem que eu já trouxe. Eu estou me reinventando.
Pô, que massa. A gente fica muito feliz por você, viu? Você consiga realizar aí todos os seus objetivos, tudo mais, que você possa explodir nesse Brasilzão de meu Deus, muito em breve, tá? Você possa fazer sucesso aí na região que você tá, quem sabe não chegar aí a estourar um sucesso por esse nosso Brasil, por essas nossas redes sociais, e a gente tem uma artista cururupuense bem inserida, né, dentro do mercado forrozeiro, dentro do mercado da música, que isso é uma coisa muito legal.
E eu só tenho a agradecer, né, pela força, as pessoas que sempre acreditaram, no meu trabalho, que sempre apoiaram, a galerinha que sempre está curtindo, comentando, minhas postagens no Instagram, no Facebook, agradecendo de coração mesmo. E é muito bom poder ter oportunidades na vida e eu agradeço por estar tendo. Pretensões de lançar, de ter reconhecimento mundial, não tenho mais. Mas, se for de ser, agradeço. Deus me livre, quem me dera.
Não é isso, mas assim, você vai conquistar assim seu espaço bem devagar aí nesse mercado novo, né? Que não deixa de ser novo o mercado em si, porque você tá numa outra região, você tá numa região diferente da nossa, que o mercado aí com certeza deve funcionar muito diferente daqui, principalmente do Nordeste. Mas sim, você pode conseguir sim uma grande expressão aí. E assim, é muito bom quando a gente tem pessoas que possam nos ajudar, dar uma palavra de incentivo, que possam torcer pela gente, né? Não querer ver a gente pelas costas, até porque tem gente que pelo fato de não conseguir as coisas, acho que você também não tem que conseguir. E quando a gente encontra parceiros de verdade mesmo, que a gente sabe que pode contar, que são pessoas que torcem pela gente, cara, isso é bom demais mesmo. Gente, mais uma pausa para o nosso incentivo cultural. Já já a gente está de volta.